Para finalizarmos a nossa Mishnah, só terminar de explicar a resposta do Rabi Shimon. Rabbi Yochanan Zakkai tinha perguntado qual é o mau caminho que a pessoa deve se afastar, e o Rabi Shimon respondeu para ele: Aloveve no Meshalem, aquele que toma emprestado e não devolve. Como nós vimos ontem, que é uma pessoa que já toma emprestado com a intenção de não devolver. E ele explica: aquele que pega emprestado do homem é como se ele tivesse pegado emprestado de Hashem, de Deus. Shenemago, falando escrito no versículo, o perverso que pega emprestado e não devolve, como nós vimos ontem, quando ele já pega, ele já é um perverso, porque ele já está com a intenção de não devolver. E o justo tem graça e devolve e dá. Por que que esse Rabi Shimon compara a pessoa que toma emprestado, é como se ele estivesse pegando emprestado de Deus? O que tem a ver uma pessoa pega emprestado dinheiro de outra pessoa, que é como se ele estivesse tomando emprestado de Hashem? Quando Hashem dá uma brachá para o Moishalé, Moishalé tem a brachá que ele tem dinheiro. E esse Moishalé tem um valor específico que ele tem que ter. E ele tem esse valor. De repente, o Yankalé precisa de dinheiro. E pede emprestado para o Moishalé dinheiro. Moishalé empresta dinheiro para o Yankalé. Agora, o Yankalé tem que devolver esse dinheiro. O Yankalé não devolve. Não vou devolver. Vou dar o calote. No momento que o Yankalé não devolve, o Moishalé não fez nada para ficar agora sem dinheiro, faltando essa cota. E esse dinheiro, alguém vai ter que devolver para ele. Quem? Aquele que decretou que ele precisava ter aquele X. E está faltando o X. Esse vai devolver para ele o X. Quem é esse? Deus. No momento que Deus decretou que o Moisés merece ter o X, e o Moisés pegou desse X e emprestou para o Yankale, e o Yankale não está devolvendo. Vetzadik, diz o versículo do Teilim, Vetzadik, e o justo, se referindo a Deus, Ronen Venoten, ele tem graça, ele fica com pena. O que o Moisés fez para não ter esse dinheiro? Coitado, ele merecia ter, tanto é que eu dei para ele. E agora o Yankalé não quer devolver para ele. Então eu vou ser obrigado a arrumar para ele isso. E Deus devolve para essa pessoa o dinheiro que está faltando para o Moisés. Agora, para quem deve o Yankalé? Para Deus. Ele não deve mais teoricamente para o Moisés. Ele está devendo agora para Deus, ele tem uma dívida com Deus. Deus é que pagou a dívida por ele. Por isso que o versículo aqui, e o próprio Rabi Shimon compara, Rabi Shimon fala: olha, sabe por que a pessoa que é perversa em não querer devolver é uma pessoa que estraga as suas virtudes? Porque é como se ele estivesse tomando emprestado de Deus naquele momento. E no momento que a pessoa começa a se rebelar contra Deus, está tudo perdido. Não só isso, mas também, quando o Moisés emprestou dinheiro para o Yankalé, ele levou em consideração um versículo da Torá. Um versículo da Torá que Hashem fala, que dá uma ordem: em que ser talvez a mim? Você tem a obrigação de ajudar as pessoas. Você tem que ajudar as pessoas. Se alguém está precisando de dinheiro emprestado, você tem para emprestar, você tem que emprestar para ele. A Torá dá uma mitzvah de emprestar dinheiro. Agora, no momento que o Yankalé não devolve, o Moisés vai ficar com raiva, não só do Yankalé. Devagarzinho, ele pode chegar a ficar com raiva de Deus. Você me mandou, Deus, ajudar os outros. Eu ajudo, olha só o que eles fazem comigo. Então Deus fala: Yankalé, você está causando problemas para mim também. Vou começar agora a olhar feio para mim. Mais um motivo para comparar a pessoa que toma emprestado do homem como se estivesse tomando emprestado de Hashem. Além de que, tem outro fato também, que uma pessoa que deixa de devolver uma dívida, ele causa com que aquela pessoa deixe de emprestar. Se ele tem uma experiência assim negativa, ele vai: chega, acabou, eu não vou mais ficar emprestando para ninguém. Então o Yankalé está causando com que o Moishe não ajude mais ninguém. Aqui, o termo que é usado, uma pessoa que toma emprestado do homem, que lové mina makom. Quem é makom? Makom é Deus. Mas qual a tradução de makom? Tome lugar. Uma pessoa que toma emprestado do homem é como se ele estivesse tomando emprestado do Macom, de Deus, do lugar. Por que que Deus é chamado de lugar? Ele assim aparece em alguns lugares. Na Gadá de Pesach também aparece Baruch HaMakom Baruch Hu. Por que que Deus é chamado de Makom? Explica nossos sábios. Lefishehu Mekomo Shel Olam Ve'ena Olam Mekomo. Dizem nossos sábios: pois Deus é o lugar do mundo e não o mundo é o lugar de Deus. Uma vez que Deus envolve todo o resto, tudo é contido nele, portanto ele é o lugar. O verdadeiro lugar é Deus, por isso ele é chamado de Makom. Assim consta em vários lugares. Na própria Torá aparece em alguns lugares, quando Jacob Avino também reza para Deus, está escrito Vaifgá Bamakom, também está falando de Makom. Quando Deus está falando com Moshe, ele também fala Hinem Makom, e sempre é usado essa linguagem de Makom, porque Deus é o lugar do mundo e não o mundo é o lugar de Deus. E até os nossos sábios encontram, se você pegar o tetragrama, Yud vale 10, Rei vale 5, Vav vale 6 e o Rei vale 5. Se você fizer cada um deles ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 5 ao quadrado, 25, soma, dá 186, que é o valor numérico da palavra Makom. Não só isso também, se nós pegarmos o nome de Hashem Kel, que é Aleph Lamed, 31, Aleph é 1, Lamed é 30, 31 vezes 6 dá 186 também. 6 representa, em vários lugares, 6 é o que representa o espaço. Você tem 4 cantos, 4 pontos cardeais em cima e embaixo. 6 representa o lugar. E, portanto, se você multiplica 6 vezes o nome de Hashem, dá Makom, que é um dos nomes de Hashem também, pelo fato, nós falamos antes, que ele é o lugar do mundo e não o mundo é o seu lugar. Uma curiosidade, na nossa Mishnah, Rabbi Yochanan ben Zakkai começou pela primeira pergunta, Eizoi derech tova, qual é o bom caminho? Em seguida ele falou qual é o mau caminho que a pessoa deve se afastar. Nós encontramos no Teilim, Davi HaMelech fala, Mi ha'ish ha'fetz ha'im, ohev yamim li'otov, quem é a pessoa que gosta da vida, é uma pessoa que gosta dos seus dias e que quer ver o bem. E ele fala na resposta, no meio da resposta, Sur merá, se afaste do mal, va'asetov e faça o bem. Normalmente a ordem que a Torá fala é, em primeiro lugar, se afasta do mal, em seguida, faça o bem. Por quê? Que na nossa Mishnah, Rabban Yochanan Zakkai não segue essa regra de primeiro perguntar qual é o mal que você deve se afastar, em seguida falar qual é o bem que você deve se aproximar. Essa é a ordem que a Torá dá para nós. Em primeiro lugar, se afasta do mal e depois se aproxima do bem. E, na realidade, a Torá traz, Chumash Bamidbar, duas mitzvot seguidas. Primeira mitzvah, a mitzvah de Sotá. Sotá é aquela mulher que o marido advertiu ela para não ficar com qualquer outro, quer dizer, com um específico homem num lugar que ninguém sabe o que vai se passar. E ela mesma assim foi. A Torá lá traz toda a sequência do que acontece com essa mulher e com o amante dela. Em seguida, a Torá fala para Shad Nazir, a mitzvah de Nazir, uma pessoa que quer se abster de tomar vinho, de se purificar por mortos, de cortar o cabelo, quais são todas as leis de Nazir. Dizem nossos sábios, por que está em seguida uma mitzvah à outra? Dizem nossos sábios, Aroé Sotá Bekilkulá, a pessoa que assiste uma cena de Sotá e vê o que o vinho pode levar a fazer, e Yazir Atmominayayin, ele vai ser um Nazir, ele vai se abster de tomar vinho. Assim dizem nossos sábios. E aqui de novo, entra a mesma regra. Em primeiro lugar, ele está se afastando do mal, se afastando da história da Sotá, e para isso ele vai fazer a setobre, vai fazer algo bom em não tomar o vinho, no caso, para ele não chegar a fazer uma coisa errada. Quando Rabi Yehuda Hanassi organizou as Mishnayot do Talmud, a ordem das dos assuntos está exatamente o inverso. Em primeiro lugar vem o tratado de Nazir e depois vem o tratado de Sotá. E pergunta o primeiro Rebbe de Gur, Balti do Shearim, pergunta qual é o motivo que Rabi Yehuda Hanassi inverteu a ordem. Se a Torá falou a ordem primeiro Sotá e depois Nazir, com uma intenção que quando a pessoa viu um caso de Sotá, ele deve se abster de tomar vinho. Ou seja, em primeiro lugar ele se afasta do mal e depois se aproxima do bem. Por que que no momento que Rabi Yehuda Hanassi organizou as Mishnayot, ele colocou na ordem inversa? Em primeiro lugar, ele colocou Masechet Nazir, que é faça o bem, e depois a Masechet Sotá, que se afasta do mal. E, na verdade, a resposta que o Hidushé Arim dá para essa pergunta também pode ser aplicada na nossa Mishnah. Por que que o Rabban Yochanan ben Zakkai falou primeiro, perguntou para os discípulos qual o bom caminho que deve se aproximar? E depois ele falou qual é o mau caminho que deve se afastar. Que o Shearim lá responde, ele diz que o Rabi Yehuda Hanassi viveu depois da destruição do segundo templo. Rabi Yehuda Hanassi chegou à conclusão e viu que, infelizmente, duas vezes o Beit HaMikdash já foi destruído. Isso demonstra que, infelizmente, o povo não está conseguindo controlar direito o mal. As pessoas estão fazendo coisas erradas, que estão levando à destruição já do segundo templo. E para destruir, para Hashem deixar de destruir o segundo templo, é porque a situação estava muito, muito, muito ruim. Por isso, Rabi Yehuda Hanassi chegou à conclusão que, embora de fato o melhor caminho que teria seria em primeiro lugar se afastar do mal e depois fazer o bem, mas da situação que o povo está, se nós deixarmos essa regra de pé, as pessoas lutam uma vida inteira para conseguir se afastar do mal e ainda não conseguiram. Então eles nunca vão chegar a fazer o bem. Por isso, Rabi Yehuda Hanassi chegou à conclusão, melhor colocar primeiro o tratado de Nazir e depois de Sotá, demonstrando que agora é uma orientação prática para o momento. Em primeiro lugar, busca fazer o bem. Corre para fazer coisas boas o dia inteiro. E depois você vai dar um jeito para se afastar do mal. Porque se a pessoa primeiro tentar afastar do mal, ele não vai conseguir chegar nisso. E da mesma forma nós podemos explicar a nossa Mishnah também. Rabbi Yochanan ben Zakkai estava dizendo para os seus discípulos, nas entrelinhas, que agora, Rabbi Yochanan ben Zakkai viveu na época da destruição do segundo templo. A partir de agora a tática mudou. Não adianta querer ficar se afastando do mal e depois eu vou pensar em fazer o bem. É melhor, em primeiro lugar, começar a buscar fazer o bem. E por isso ele primeiro pergunta qual é o bom caminho que a pessoa deve se grudar. Em primeiro lugar, busca fazer o bem. Mas ele em seguida pergunta para os discípulos e qual é o mau caminho que deve se afastar. Quer dizer, não basta só a pessoa ficar fazendo o bem e estar o tempo todo ligado a coisas ruins. De dentro desse trabalho que a pessoa faz em fazer o bem, em buscar fazer o bem, ele deve lembrar sempre, fazer todos os esforços para se afastar também, ao mesmo tempo, do mal. Agora...